DW Noticiário.
Bom dia. Começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Souf, estarei na sua companhia. Noticiário. Militantes do Estado Islâmico voltaram a atacar alvos curdos na cidade síria de Kobani. Depois de 2 atentados suicidas no norte de Kobani, os jihadistas atacaram a cidade em todas as frentes, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Houve intensos combates entre as unidades de defesa do povo curdo e combatentes do Estado Islâmico. Nos últimos dias, os curdos limitaram as ações do Estado Islâmico com o apoio de ataques aéreos por parte da coligação liderada pelos Estados Unidos da América. Também os jihadistas do grupo atacaram a cidade iraquiana de Kara Tapa, sob controle curdo, causando 10 mortos e provocando a fuga de milhares de pessoas daquela localidade, denunciaram as autoridades locais. A Organização Mundial da Saúde informou que a Nigéria está livre do ébola depois de 42 dias sem o registro de um novo caso da doença. Este período corresponde a 2 vezes o período de incubação máximo, isto é, o período de infecção e o início dos sintomas. Na Nigéria, houve 20 doentes e 8 deles morreram. Na sexta-feira, a OMS também declarou o Senegal como um país livre do vírus. Os Estados Unidos da América reconheceram e valorizaram na segunda-feira a contribuição significativa de Cuba na luta contra o ébola na África Ocidental, mas evitaram comentar a oferta de colaboração entre os dois países no combate à doença, uma abertura manifestada pelo presidente cubano. Raul Castro anunciou ontem que mais 2 brigadas sanitárias partiam hoje para Libéria e Guiné-Conakry. Cuba já enviou para os países afetados 165 profissionais e pretende enviar mais quase 300. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu rival e ex-vice-presidente, Riek Machar, atual chefe rebelde, aceitaram a responsabilidade mútua pela guerra civil que dura há 10 meses e causou milhares de mortes. Esta foi a primeira vez que estes rivais se encontraram desde a assinatura de um cessar-fogo, em agosto passado, na Etiópia, e que a semelhança dos 3 anteriores colapsou rapidamente. Os níveis de violência e violação sexual foram considerados pela enviada especial da ONU para a violência sexual, Zainab Bangura, os piores que alguma vez conhecera. Entre as vítimas está uma criança de 2 anos de idade. O Banco Nacional de Angola confirmou hoje perdas elevadas na carteira de crédito e outros ativos no Banco Espírito Santo Angola, BESA, não cobertas por provisões que, sem outras medidas, colocavam em causa sua continuidade. Para resolver a situação e garantir a estabilidade do sistema financeiro angolano, o Banco Nacional de Angola avançou com várias decisões ao fim de 2 meses de intervenção no BESA, nomeadamente a atribuição ao novo banco de uma participação de 9,9% no capital social do BESA. Foi ainda decidido um aumento do capital por conversão de parte do empréstimo interbancário sénior titulado pelo novo banco, seguido de uma redução dos capitais próprios dos acionistas por absorção da totalidade dos prejuízos acumulados. É conhecida hoje a pena do atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius no âmbito do julgamento pelo homicídio involuntário da sua namorada, a modelo Riva Steenkamp. No passado dia 12, Pistorius foi declarado culpado pela morte da namorada, abatida a tiro em 2013, mas foi libado da acusação de homicídio premeditado. O atleta incorre numa pena máxima de 15 anos de prisão. Em Hong Kong, estudantes e responsáveis do governo reúnem-se hoje pela primeira vez depois de mais de 3 semanas de protestos pró-democracia. Entretanto, recentemente o chefe do executivo da região administrativa especial chinesa, Liang Chongyi, ou Xi Liang, disse que as eleições totalmente livres seriam impossíveis e permitiriam aos mais desfavorecidos dominar o processo eleitoral. Desde 28 de setembro, que os manifestantes ocupam algumas das principais artérias da cidade, incluindo a zona junto à sede do governo. Há constantes registros de violência e cargas policiais. Os manifestantes reivindicam a demissão de Liang e a instauração do pleno sufrágio universal no território semi-autónomo, que vive a mais grave crise política desde a transferência da soberania da Grã-Bretanha para a China em 1997. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, o MDM não se conforma com irregularidades das eleições gerais. Partidos moçambicanos exigem a responsabilização dos órgãos eleitorais devido ao desaparecimento de editais eleitorais. empresa chinesa é acusada de maltratar trabalhadores angolanos. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 21 de outubro de 2014. O MDM e o seu candidato presidencial continuam a insistir que as eleições gerais em Moçambique, na passada quarta-feira, foram marcadas por práticas de fraudes e que as ilegalidades continuam. Daí que a direção do segundo maior partido da oposição no país não acredita nos resultados preliminares que vão sendo anunciados. Mais sobre o assunto com António Rocha.
Na versão mais recente da contagem paralela do Observatório Eleitoral, é confirmada a vitória nas presidenciais de Filipe Nyusi, da Frelimo, com 58%, enquanto para o MDM, David Simango obteria 8%. Para a Assembleia da República, o MDM estaria com 10% e, em termos de assentos da Assembleia, a estimativa seria de 25 lugares para o Movimento Democrático de Moçambique, segundo projeções baseadas em 84% das Assembleias de Voto, com uma margem de erro de 2%. Mas, entrevistado pela DW África, Sante Carmona, porta-voz do MDM, deixa claro que o seu partido não acredita nesses números.
Os editais em alguns pontos do país não têm nada a ver com os números que estão nos editais assinados pelos presidentes das Assembleias de Voto. Estão saindo os números que não têm nada a ver com aquilo que foi a expressão do voto nas urnas. Está a sair, sim, os números de editais que não se conhece a sua proveniência.
E para reforçar a posição do MDM face às novas informações divulgadas em Maputo, Sante Carmona insiste aos microfones da DW.
Como sempre dissemos que esse processo foi viciado, daí que esses números também não nos inspiram a realidade daquilo que devia ser. Portanto, esses números interessam a quem interessa, não interessam ao povo moçambicano. Daí que, se não interessa ao povo moçambicano, esses números não interessam ao MDM.
Por ser um partido que participou nesse processo eleitoral desde o início, ou seja, do recenseamento até a votação, o MDM insiste que está no direito de denunciar situações que colocam em perigo o processo eleitoral moçambicano, principalmente quando se sabe que nem todos os moçambicanos tiveram a oportunidade de se recensearem condignamente para lhes permitir participar no processo de votação.
De acordo com a legislação moçambicana, dava-nos o direito de termos os editais e as atas. Até hoje, os nossos delegados de candidatura, quer os nossos MMV, também não receberam os editais e as atas. As datas para a divulgação dos resultados eleitorais já passaram dos limites, o que significa que a ilegalidade continua.
Segundo Sante Carmona, isso prejudica não só o MDM, como também a democracia em Moçambique e o próprio povo moçambicano, porque...
Desta vez, no processo de votação, os moçambicanos também foram impedidos, ou se tiveram a oportunidade de votar, o seu voto não contou para aquilo que eram suas aspirações no processo de democratização e eleições dos futuros dirigentes de Moçambique. Daí que não reconhecemos o processo de votação de 15 de outubro do presente ano de 2014.
Perguntamos ao porta-voz do MDM se o atraso verificado no apuramento dos resultados do passado dia 15 tem alguma explicação.
Tem a ver com o processo de viciação dos próprios dados que vão sendo divulgados pelos órgãos eleitorais, o que significa que esse atraso é um atraso planificado, é um atraso que tem a ver com a transformação da vontade do povo moçambicano em uma vontade de um grupo de pessoas. Daí que não há a transparência, não há a celeridade, não há a flexibilidade do processo de contagem e divulgação dos próprios resultados. O que significa que o povo moçambicano, mais uma vez, lhe é tirado o direito de escolher os seus legítimos dirigentes e os seus órgãos do próprio Estado. Esse atraso, mais uma vez, demonstra claramente que os resultados que estão sendo divulgados não são resultados reais, não são resultados que saem da vontade do próprio povo moçambicano.
E face a este quadro, o MDM afirma que não vai baixar os braços. Continua a reagir. Sante Carmona afirma que a reação do seu partido é muito clara.
O povo moçambicano tem uma certa inclinação, tem uma certa visão e tem uma certa tendência daquele que deve ser o seu dirigente, daqueles que devem ser os órgãos de soberania do Estado moçambicano, mas essa tendência, essa visão, essa aspiração, esse futuro está sendo roubado por um grupo de pessoas.
E então, o que fazer?
O MDM vai reunir os seus órgãos dentro de dias para decidir qual é o rumo que o MDM vai tomar, o que o MDM vai fazer como providência perante esse desmando todo que está sendo feito pela Frelimo usando a Polícia da República de Moçambique.
António Rocha, DW.
Acha que desta vez as queixas dos partidos cairão em saco roto, como aconteceu na maior parte dos processos eleitorais locais? Caro ouvinte, já sabe, como sempre estamos à espera da sua resposta, mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A Comissão Distrital de Eleições na cidade de Climane anuncia o desaparecimento de 14 editais no dia das eleições. Alguns partidos políticos dizem que o STAI e a CNE, órgãos eleitorais, devem ser responsabilizados não só por estes danos, mas também por outras irregularidades graves constatadas. A partir de Climane, em Moçambique, Marcelino Meia com os detalhes.
Das 180 assembleias de voto que funcionaram na cidade de Climane para a eleição de presidente da República, membros das Assembleias da República e Provincial foram apuradas 166 mesas, as restantes 14 ficaram de fora por divergência de dados entre atas e os editais das mesas de voto em causa. Rosa Bombino, presidente da Comissão de Eleições em Climane, afirma que as atas e os editais não processados foram deixados ao critério da Comissão Provincial de Eleições na Zambésia.
No intermédio, constatou-se a falta do edital e ata da Assembleia número 04000101 na EPC de Quelimane, Assembleia número 04001507, não processada por divergência de dados entre ata e edital, Assembleia de voto número 04001508, com falta de ata e edital, Assembleia número 04001509, com falta de edital.
Os resultados de apuramento distrital, divulgados na madrugada desta segunda-feira, deram vantagem ao candidato da Renamo, Afonso de la Cama, seguindo ao candidato da Frelimo, Felipe Nhus, e na última posição, para as presidenciais, está o David Simango, do Movimento Democrático de Moçambique.
Votos válidos. O candidato Afonso Macacho Marceta de Acama, 31.346. Para o candidato Felipe Jacinto Nhusi, 24.132 votos. Para o candidato Davis Beto Simango, 8.665 votos.
Representantes de alguns partidos políticos afirmam, entretanto, que as eleições realizadas a 15 de outubro último foram muito fraudulentas. Latif Sharifo, da Renamo, diz que os órgãos eleitorais, referindo-se de Secretariado Técnico de Administração Eleitoral e a Comissão Provincial de Eleições, agiram em várias ocasiões para beneficiar o partido Frelimo.
Esta é a cidade capital. Apesar de termos ganho, eu esperava que o processo eleitoral fosse o mais organizado possível. Infelizmente, não foi o que aconteceu. No momento de votação, verificamos que haviam boletins já que vinham votados a favor do candidato da Frelimo, que nós fomos apanhar na escola primeira do Qualano e sala número 4. Movimentações estranhas, tentativa de meter urnas ou boletins de votos a favor do candidato da Frelimo, mas a população ajudou, a fiscalização foi muito eficaz. Mesmo assim, outras coisas passaram que nós não vimos.
O secretário provincial de partidos Aliança Independente de Moçambique, André Salvador, afirma que as eleições foram marcadas por muitas irregularidades não consideradas pelos órgãos eleitorais.
Aquelas irregularidades que aconteceu lá dentro da votação, a comissão não considerou. O meu ponto de interrogação, nós moçambicanos confiamos nossos homens para estar na órgão eleitoral. Como é que é possível que a órgão eleitoral, que é a comissão está em, antes de denunciar uma comunidade europeia, já que adianta falar, dizer que a Frelimo, o candidato da Frelimo já ganhou. Mesmo ele verificando que a Frelimo já ganhou, não seria ele primeiro a estar a anunciar ao público?
Declamando para DW, Marcelino Moenha.
E passamos agora para Angola, onde funcionários da China International Trust and Investment Corporation acusam a empresa chinesa de construção de maus tratos. Denunciam também casos de trabalhadores que morrem e são enterrados na calada da noite. Mais informações sobre esta situação com Anselmo Vieira, a partir da UILA.
A falta de assistência médica e medicamentosa, de alimentação condigna e até de remuneração, a denúncia é feita por funcionários da empresa chinesa de construção Citiqui. A maioria dos trabalhadores vem das províncias do interior de Angola. Entre eles está Manuel Figueiredo Longuembia, que saiu da Uila há 5 meses para procurar emprego. Na CETIC, encontrou os seus conterrâneos, que trabalham há mais de 2 anos na empresa chinesa. O jovem, de 23 anos de idade, diz ter visto muita coisa na província de Luanda, onde trabalhou. Inconformado, Manuel Figueiredo Longuembia abandonou o estaleiro em setembro passado, juntamente com outros companheiros. Temem pelas suas vidas, uma vez que os dirigentes da empresa são figuras políticas de Angola, como o próprio presidente da República, José Eduardo dos Santos. O jovem fala em casos de trabalhadores que morrem e são enterrados à calada da noite.
Eles assim, você morre à noite, desliga as luzes. E vão te botar fora, te encontram um caboclo aí onde tem terra. Sem ninguém saber. Se alguém do teu quarto saber que não, fulano morreu, eles te dão dinheiro para você calar a boca. Uns 200 ou 300 mil quase. Tá aí doente, você que tem que se assumir sozinho. Mas temos lá um posto médico, você tem que pagar a medicação. Nada lá de graça, tudo é com dinheiro.
Os feriados e fins de semana também não são respeitados, denuncia ainda o jovem.
Prato é descontado, colher é descontado, tudo é descontado. Tudo. De 8.500, tudo que é descontado. Lá não tem salário certo. Nós entramos a ganhar por dia 750. Não tem feriado, não tem domingo, não tem dia, todo dia trabalhar. Então, com 4h30, estamos a acordar. 5 horas e pontão de pé. 6 horas é bicha de receber o pão. Vai trabalhar. Chegar lá, trabalhar. 11h30, é vir na bicha do almoço, arroz sem sal.
Manuel Figueiredo Longuembia diz ainda que a vigilância é feita por elementos afetos à unidade da Guarda Presidencial, UGP.
Ele está controlado pela UGP, Zango 5. Dizem que é do presidente, uma coisa assim. Aquela é a rede do Zango 5, daquele lado do Calumbo, onde nós estávamos.
Para o responsável da Open Society em Angola, Elias Isaac, esta situação é consequência da não funcionalidade do poder judicial no país, que diz ser refém do poder político.
Quando num sistema político e de governação não existem fronteiras entre o governo e o partido, mas sim um sincretismo, então todos os órgãos do Estado, em particular o sistema judicial e até mesmo o sistema legislativo, perdem a sua utilidade política e tornam-se reféns do executivo ou de um grupo de indivíduos que detém o monopólio político. E este é o caso de Angola. Faz com que estes acreditam estarem acima da lei.
O ativista social António Francisco lembra que muitas famílias já perderam vários dos seus membros.
Muitas famílias ficaram destituídas dos seus membros, não é? E até hoje, muito boa gente busca a justiça. Pelo menos as certidões de óbito, para que, de facto, se assuma a culpa daqueles que realmente são milhares de angolanos.
A DW África contactou a empresa chinesa CITIC e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que preferiram manter-se em silêncio. Da Uila para a DW, Anselmo Vieira.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Os jovens angolanos consideram saudável o clima de forte competição política com a realização regular de eleições livres e democráticas decididas pelos eleitores, desde que a disputa entre os partidos não ponha em causa o funcionamento das instituições de Estado. A reconciliação nacional ainda está incompleta, mas não para em Angola o espírito de subversão do Estado ou de se fazer revoluções como aconteceu no mundo árabe. Estas são opiniões de Mário Pinto de Andrade, um dos 3 autores de um estudo sobre o comportamento dos jovens angolanos nas eleições de 31 de agosto de 2012, lançado em livro esta quinta-feira em Lisboa. A partir da capital portuguesa, João Carlos com os detalhes.
Mário Pinto de Andrade, David Boio e Martinho Bangula investigaram o comportamento eleitoral dos jovens angolanos nas eleições de 2012. Angola já realizou 3 eleições no pós-independência e esta é a primeira vez que um estudo desta natureza é produzido no plano sociológico e político, dá conta Pinto de Andrade, reitor da Universidade Lusíada de Angola.
Até porque foram as primeiras realizadas depois de se obter a paz e fundamentalmente depois de se aprovar a nova Constituição da República de Angola. E, portanto, esse estudo tentou ver, na base de um guião de perguntas que foram feitas, como é que as pessoas se foram posicionando.
Os resultados, que os autores consideram surpreendentes, dão especial atenção à elevada abstenção eleitoral então registada.
Houve cerca de 10 milhões de eleitores que se inscreveram, mas do ponto de vista do voto houve de facto uma abstenção muito grande. Até devia ser diferente. Num país como o nosso, que agora se democratizou, veio a paz, então devia haver mais entusiasmo sobre as eleições. E as campanhas eleitorais demonstram que há um certo entusiasmo, mas depois quando vêm os resultados vemos que afinal não, que houve uma grande abstenção. Os jovens angolanos eventualmente não acreditaram nos programas que são apresentados pelos partidos políticos, também não acreditam muito na elite política.
Também não acreditam na forma como os meios de informação se posicionaram, sobretudo os estatais, que pautam pela defesa do partido no poder. Por outro lado, refere Pinto de Andrade, a maior parte dos líderes políticos angolanos não é conhecida pela população, muito menos pelos jovens. Praticamente aparecem durante a campanha eleitoral num tempo insuficiente para fazer passar as respectivas mensagens. Para Martim Bangula, outro autor, o estudo mostra também que os jovens estão atentos e têm uma posição crítica em relação à vida política do país.
Eles se mostraram indivíduos informados. Essa decisão de não votar não é uma decisão esporádica. E mais do que a posição dos que não votam, a posição dos que votam, portanto, as pessoas já sabiam a priori que não é um voto tempestivo. As pessoas sabiam a quem votar. E que as campanhas, também em termos de mensagem para os partidos políticos, têm que ser melhor estruturadas, porque os jovens são tão seletivos que, por exemplo, sabem que tipo de imprensa favorece um ou outro partido.
O investigador diz que, através deste estudo, os jovens mandam um recado muito objetivo aos atores políticos, principalmente às lideranças, mas também às instituições do Estado que administram os processos eleitorais. Se houver melhorias na condução do processo, isso poderá tendencialmente influenciar uma mudança de comportamento por parte dos jovens. Os protestos que se têm vindo a registrar na sociedade angolana, sobretudo em Luanda, revelam a falta de confiança dos jovens em relação à elite política e às instituições, que David Boio considera frágeis e pouco credíveis.
O que me parece, se assim podemos dizer, é um déficit de representação, porque a disponibilidade dos indivíduos em votar também depende da confiança de que os seus votos irá traduzir-se de uma maneira fiel no Parlamento. Eu penso que muito mais do que um déficit democrático, terei mesmo a referir à fragilidade das principais instituições do Estado.
O autor do livro diz, a propósito de liberdade, que o poder político angolano tem procurado gerir esta matéria complexa com prudência, salvaguardando a questão da segurança, de modo a evitar cenários próximos aos da chamada Primavera Árabe, para garantir a estabilidade do país. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Uma boa nova para o continente africano. A Nigéria foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como um país livre do ébola depois de 42 dias sem o registro de um novo caso da doença. E na Europa, os governos não medem esforços para combater a doença. No Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, na segunda-feira, em Luxemburgo, novas medidas foram tomadas. E em Berlim, onde decorre desde domingo a Conferência Mundial da Saúde, também se discute o tema com preocupação. Acho que pelo menos devíamos começar a pensar se não deveríamos construir um centro de medicina e especialistas em logística que pudesse nos convocar e ativar rapidamente sempre que houver uma grave crise. Palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, na abertura da Conferência Mundial da Saúde. Encontro que decorre uma vez por ano na capital alemã, Berlim. Mas este ano, a conferência tem pela frente o seu maior desafio. O ébola, uma epidemia transnacional. Na União Europeia, pensa-se em várias formas de trabalho conjunto, diz Frank-Walter Steinmeier. Cada contaminação tem consequências incalculáveis também para a Europa. Estamos a considerar também enviar uma missão civil da União Europeia. Estados-membros sem uma estrutura nacional na região também teriam uma plataforma para enviar pessoal médico para a África Ocidental. Na Alemanha, centenas de soldados e voluntários preparam-se para uma missão na África Ocidental. O pior lugar é a Libéria. Aqui, o sistema de saúde entrou em colapso. Os doentes com ébola são rejeitados pelos médicos. Nos lugares destinados a acolher doentes com ébola, simplesmente já não há espaço. No total, mais de 4.500 pessoas morreram até agora devido à doença. Especialistas temem que o ébola afete ainda milhares de pessoas. E desta situação também se podem tirar lições. Acho que agora já se vê que temos simplesmente de ser rápidos e que devemos agir com mais convicção. A Grã-Bretanha e a Holanda também já apelaram para que haja mais proteção e cooperação. Na segunda-feira, os responsáveis pela diplomacia europeia, reunidos no Luxemburgo, pediram à Comissão Europeia para preparar os protocolos e respostas comuns para os Estados-membros aplicarem nos pontos de entrada nacionais face à epidemia do ébola. Os 28 sublinharam também a importância de serem realizadas mais consultas com vista à coordenação de medidas nacionais nos pontos de entrada e pediram ainda a Bruxelas para que proponha protocolos e procedimentos comuns que considere apropriados.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que desta vez as queixas dos partidos políticos em Moçambique cairão em saco roto, como aconteceu na maior parte dos processos eleitorais locais? Esta era a pergunta do dia e fomos bombardeados, não é, Madalena Sampaio?
É verdade. Temos
muitíssimas respostas e eu não vou roubar mais tempo, fica à vontade.
Eu também não vou perder mais tempo. Começo pela SMS de Tuvangipano, que nos chegou de Maputo. Ele diz que o MDM não deve e nem pode culpar a polícia. O povo moçambicano decidiu votar na Frelimo e Filipe Nyusi para dirigir o país. Houve irregularidades, sim, mas não foram graves. É a opinião deste ouvinte. Isaac Deti, também da capital moçambicana, considera que há pessoas que, para enganar ou mentir, não precisam pensar, pois elas são a própria mentira. Estamos a ser enganados de que a Frelimo ganhou. Um ouvinte de Moçambique que não se identifica acha que as reclamações dos partidos de oposição nunca serão atendidas pela justiça eleitoral do país. Freitas Bié, de Angola, diz que onde existem mestres angolanos não haverá verdade nas eleições. E outro ouvinte de Moçambique, que também não se identifica, escreve que em Moçambique as eleições só serão consideradas não fraudulentas quando a oposição ganhar. Domingos Chico, de Nampula, diz que o MDM tem toda a razão. A demora na divulgação dos resultados é uma forma de desviar a verdade, mas o povo sabe quem escolheu durante a votação. Moussa First diz que não há nada de reclamar. Estiveram lá membros de cada partido político nas mesas de voto. Quer dizer que as eleições foram transparentes e limpas. Salimo António Augusto, da Beira, também de Moçambique, diz que sim, porque esta moda não é de hoje. Apesar dos partidos políticos terem representantes na CNE no STAI, é uma vergonha a recusa dos resultados eleitorais. Magnus Cebola, de Climane, acredita que as eleições deste ano não foram livres, nem justas, nem transparentes, mas se o MDM e o seu candidato contestam os resultados preliminares, devem apresentar as provas, evidências, para o tal protesto, isto porque o nosso país é um Estado democrático, frisa este ouvinte. Jeremias Alfredo Souza diz que o problema não é do MDM, nem da Renamo, nem da Frelimo. O problema é do processo eleitoral em si, que não está a ser justo. Só isso. Amigos, eu acho que ninguém pode governar bem ou mal, mas as eleições devem ser justas. Se o processo não tivesse máculas, eu mesmo iria fazer uma festa de felicitação à Frelimo, mas é que me envergonha gritar esta vitória. Opinião deste ouvinte. Luís Pius escreve o seguinte: pessoas com mente curta não merecem fazer política porque vão perder para toda a eternidade. Ora, vejamos, exigiram mudança na lei eleitoral, para quê? Se a CNE é composta por todos os partidos com assento no Parlamento, o MDM nem pode fazer-se de inocente porque de vítima não tem nada, são tribalistas e o povo já sabe. Opinião deste ouvinte. Amádio de Naglua diz que o MDM só pode reclamar a favor da Renamo. Parte dele mesmo sabe que não foi votado e ele perdeu a esperança que tinha e os seus membros com a saída de Afonso de Lacama das Matas. Um ouvinte, Adilson Fortunato Rodrigues, também escreve: como já venho a dizer desde então, o MDM tem que agir com plena certeza e confiança daquilo que irá acontecer, nada de conflitos ou ações de que o povo se queixa. Fraudes acontecem em quase toda a parte do mundo. Nada, são muitas as mensagens, mas não temos tempo para ler mais. Ficamos por aqui.
Muito obrigada a todos pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Está completa a informação por hora. Fique muito bem. Um bom dia para si. Música.